João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
Já em estúdio, os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, a quem saúdo, Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e Paulo Pedroso, sociólogo, professor do ISCTE. Proponho que comecemos de novo pela China, mas desta vez abordando o triângulo China-Apple-privacidade, o que nos remete para uma notícia de há dias no Expresso, Rita Figueiras.
A Apple tem uma noção de privacidade e algum cuidado com os dados um pouco diferente das outras grandes empresas tecnológicas, mas obviamente que esse cuidado que a Apple tem tido ao longo dos anos também resulta muito da crise de reputação que estas grandes empresas tecnológicas têm tido, principalmente desde a divulgação do escândalo da Cambridge Analytica em 2018, e portanto a Apple tem tentado, até pelo perfil dos consumidores da própria Apple, ter mais cuidado com a questão da privacidade. Agora, coloca-se aqui outra questão muito importante, é que as maiores fábricas da própria Apple são na China. Portanto, há aqui claramente um conflito de interesses do próprio posicionamento da Apple e também do interesse da própria China que tem nos dados, porque há aqui um valor comercial e o capitalismo de vigilância que tem sido vastamente teorizado nos últimos anos fala sobre isso, da utilização dos dados, do que permitem da monitorização do comportamento dos usuários online e como isso é utilizado na lógica corporativa e também no micro-targeting para atingir as pessoas e a publicidade mais direcionada, mas há depois também um outro lado político. Há aqui um lado político muito importante no contexto da China e de como estes dados que são recolhidos através de dispositivos digitais, dos dispositivos móveis, que permitem claramente engrossar toda a camada de dados e que está na base do algoritmo dos créditos sociais que estão em curso na China, que cruza bases de dados judiciais, bancárias, policiais e também o comportamento dos usuários nas próprias redes sociais. E, portanto, quando cruzamos isto tudo, temos aqui um grande conflito entre, por um lado, esta dimensão comercial, como eu dizia, da vigilância do capitalismo, o capitalismo de vigilância, e também os usos políticos que se fazem destes dados e o posicionamento da Apple entre a própria China e a sua marca distintiva em relação às outras grandes companhias tecnológicas norte-americanas.
Paulo Pedroso?
Temos aqui uma questão que é que hoje a mesma tecnologia é partilhada por visões diferentes do mundo. No fundo, nós estamos aqui com uma visão, chamemos para simplificar, ocidental, em que há um predomínio da empresa privada e da privacidade do utilizador, e uma visão, que é a visão chinesa, que no fundo coloca tudo isto no domínio público e no uso de todos estes recursos para o controle dos cidadãos.
Tornando a privacidade irrelevante.
E tornando a privacidade secundária e que deve ceder perante tudo o resto. E empresas como a Apple têm um dilema. Porque ao mesmo tempo não querem perder o seu maior mercado, nem ter os danos reputacionais que derivam da ideia de que podem ser usadas para controlar. Isto faz-me lembrar que há uns anos, quando houve um caso muito polémico de um operador de e-mail que deu às autoridades chinesas a identificação de um endereço de e-mail e, portanto, cumprindo com o seu mercado, mas criando um problema num outro dos seus mercados. Isto é uma versão nova, de um conflito de sistemas e de cosmovisões, e vai evoluir de alguma forma. E eu compreendo o dilema da Apple, porque também se a Apple sair, haverá outros, outros operadores que
ocupam, digamos,
que ocupam lugar nesse maior mercado. Portanto, vai ter que haver muito pragmatismo, sendo certo que eu acho que aqui a nossa defesa da privacidade e da primazia da privacidade é uma luta de valores que tem que ser travada.
O que está a acontecer agora é que as grandes tecnológicas chinesas procuram encontrar uma ferramenta que lhes permita contornar as regras de privacidade da Apple. Essas ferramentas permitiriam o rastreio de iPhones, de modo a invadi-los com publicidade personalizada, sem prévio consentimento, é claro. Pergunto, Rita, é a versão sofisticada do velho cavalo de Troia?
Bom, aqui a grande questão, e esta do setor da quantificação social que aqui está em crescimento, nós vemos nas congêneres asiáticas das grandes companhias tecnológicas ocidentais, onde incluímos o Facebook, a Microsoft, a Apple, a própria Amazon também, e as congêneres asiáticas, mas operam todas, a Alipay, o WeChat, o TikTok também, todas operam nesta mesma lógica, que é, eles detêm os ambientes digitais onde os dados são gerados, também produzem os dispositivos pelos quais estes dados são recolhidos e também eles fazem a gestão dos dados que são extraídos do comportamento dos próprios consumidores. E é isto que organiza o novo modelo económico. E este novo modelo económico, quer dizer, nenhuma destas empresas tem interesse em alterar este modelo, porque é daqui, não só que tem o seu crescimento económico, mas também o seu poder político. E a sua capacidade de negociar com os Estados é tão maior quanto maior for o peso deste setor da quantificação social na forma como organiza os vários sistemas que compõem a sociedade, seja o político, seja o económico. E, portanto, não sei de quanto é que daqui da Apple também não é uma estratégia de relações públicas, porque sabe, pode querer publicamente demonstrar-se um pouco diferente das outras, porque efetivamente este sistema não vai ser alterado.
Um pouco mais independente.
Sim, mostrar-se ter mais cuidado com a própria privacidade. E por outro lado, também não sei se isto não resulta num modelo que nós já conhecemos quando entramos em algumas páginas online, que é perguntarem-nos se nós damos autorização.
Quase todas perguntam, sim.
Exato, mas a questão é, o que é que acontece quando nós não damos autorização? Quem fica prejudicado, ou seja, quem não tem o acesso somos nós. E, portanto, também digamos que isto é sofisticar uma coisa que, em termos práticos, não sei se altera muito o sistema no qual a própria Apple está incluída.
A expressão cavalo de Troia, que, aliás, é associada também à linguagem tecnológica, é aqui desapropriada, Paulo?
Eu não vejo muito na lógica de alguém que está a prometer uma prenda para me trazer, digamos, para me trazer uma ameaça. Acho é que há aqui mais uma tentativa de reconfigurar o espaço público. Pensemos assim, eu se cair numa avenida ou no meio de uma praça, não posso fechar os olhos para não ver a publicidade. E, portanto, a pergunta é qual é o estatuto do meu telemóvel. Portanto, o meu telemóvel é um bem privado, é meu e eu vejo nele o que eu quero, ou o meu telemóvel tornou-se numa avenida e, portanto, eu posso ser inundado por essas imagens. E, de novo, entramos aqui num conflito que, no limite, não vou chamar-lhe um conflito civilizacional, mas que tem a ver com um conflito de valores, que é o que tem a ver com, no fundo, o que é meu é propriedade privada, é individual. E aqui está a ser socializado. Portanto, no fundo, aqui o que há é uma espécie de socialização forçada.
Peço agora o vosso comentário. Um estudo recente, publicado na Nature, e que nos mostra como a inteligência artificial pode facilitar o cumprimento de quase 80% dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Terão observado, seguramente, um vídeo que exemplifica o modo como a inteligência artificial pode ser uma ferramenta essencial para atingir a chamada economia circular ou para a construção de cidades inteligentes que utilizem racionalmente os seus recursos. Outro setor em que a inteligência artificial pode ser decisiva é o da mobilidade urbana, oferecendo rotas alternativas nas horas de ponta, por exemplo. Estes são temas que não estarão na ordem do dia nas próximas autarquias, mas deveriam estar?
Sim.
Nas próximas autárquicas, claro, é o que eu queria dizer.
Hoje, a inteligência artificial vai ser um instrumento de gestão das metrópoles. Já o começa a ser. O Fernando acabou de dar exemplos como são os da gestão do tráfego. É provavelmente a inteligência na mobilidade é uma das aplicações onde se consegue ver com mais com mais facilidade, e que não é apenas a regulação do trânsito, até porque essa já era relativamente antiga, mas pode ser também o decidir qual é o modo de mobilidade mais adequado, se é melhor ir de comboio, de metro, de autocarro.
Não é o sistema Gertrudes.
Não é. Portanto, a Gertrude é pouco inteligente para os dias que correm. E é, por exemplo, a otimização do recurso. Repare, só pensando no automóvel, não é? O parque automóvel atual passa 90% do tempo parado. E uma parte do congestionamento tem também a ver com, por exemplo, encontrar locais de estacionamento. Uhum. O desenvolvimento da inteligência artificial pode interagir com outras formas de gerir, inclusive a mobilidade individual. Estas coisas da partilha de carros, portanto, o car sharing é algo que está a acontecer. Mas, para além disso, o que está aqui em causa é, por exemplo, a gestão dos resíduos. A facilidade com que se pode, digamos, otimizar a recolha dos resíduos, a reciclagem. Portanto, a inteligência artificial, do ponto de vista da relação homem-máquina e da relação com o conhecimento e a tomada de decisão, vai alterar substancialmente as coisas. Isto é verdade para todos os processos de gestão, mas sobretudo nas grandes cidades, isto pode otimizar muito a gestão dos recursos, e seria muito interessante ver em Portugal o nome de código disto são as Smart Cities, digamos, ver em Portugal um desenvolvimento nesta matéria.
E há também a dimensão para mais de marketing, não é? Que diz que as smart cities são as happy cities, não é? Que é aqui uma associação, obviamente, com um interesse subjacente. E vemos também mais aqui um passo das infraestruturas tecnológicas em transformarem-se em infraestruturas sociais, não é? Todas as grandes cidades transformarem-se nestas infraestruturas que se associa ao tecnológico, ao social, mais uma camada enorme de dados a ser produzida e a ser junta a toda outra camada de dados que existe, e outra questão que também é pouco explorada ainda, mas que importa também ter em conta, é os desafios ambientais que todo o desenvolvimento tecnológico implica também. Os grandes data centers são servidores de consumo de recursos
são
naturais.
Outros congestionamentos.
Exatamente, que é pouco referido, porque há um deslumbramento, há sempre uma primeira fase de deslumbramento tecnológico. Tudo o que a tecnologia permite para ultrapassar os limites humanos. Sempre foi assim a relação com a tecnologia, não é? Ela fazer tudo aquilo que nós humanos não conseguimos, mas que aspirávamos. E depois, mais tarde, é que se começa a ver, vai-se para o outro lado, para o outro extremo, não é? Que é a dimensão extremamente negativa. Portanto, talvez equacionar a ideia da complementaridade. A complementaridade entre vantagens e os limites aonde é que os seres humanos e a sociedade quer colocar os limites na própria tecnologia? Porque somos nós que colocamos os limites.
E
não é?
Saberemos quais são os limites ajuizados nesta discussão?
Não, até porque é um processo em aberto, é um processo interativo. Os limites, à medida que vão sendo descobertos, também nos descobrem a nós. Há aquela frase um pouco de senso comum que diz que nós não somos definidos pelo que somos capazes de fazer, mas pelo que não somos capazes de fazer. E nós só descobrimos o que não somos capazes de fazer quando somos confrontados com essa possibilidade. E na inteligência artificial isso vai acontecer.
Um dos aspectos mais curiosos do vídeo publicado pela Nature é, quanto a mim, aquele que mostra a importância que a inteligência artificial pode vir a ter na construção de túneis ou outras obras subterrâneas, sublinho aqui esta condição subterrânea, onde qualquer falha pode pôr toda a obra em risco. A inteligência artificial permite processar 3 mil variáveis, o que ajuda a antecipar a possibilidade de uma falha cuja gravidade seria incalculável. A notícia de onde tirei estes dados compara a inteligência artificial a uma espécie de oráculo. É uma imagem muito apropriada.
E parece-me que sim, e não é apenas com o subterrâneo, com esta nossa ideia, digamos, com o conhecimento do desconhecido que está aí, mas é também com um outro nível de incerteza, que é o futuro. Eu quando estava no Banco Mundial, tive contacto com um projeto de antecipação de gestão de catástrofes, em que se usa exatamente, com a Universidade de Oxford, se usa exatamente este mesmo caminho. Isto é, hoje eu intervenho em processos de fome quando começo a detectar a mortalidade em excesso.
Mas
há um conjunto de variáveis que me pode permitir saber hoje se daqui a um ano, das condições climatéricas às condições sociais, à evolução das colheitas, eu posso saber hoje se vou ter uma crise de fome daqui a um ano. E, portanto, posso intervir e prevenir essas mortes. É este tipo de aplicações também extremamente positivas que a inteligência artificial nos pode ajudar.
É o lado benévolo da coisa.
Sim, da lógica preditiva, não é? Que é a capacidade de antecipação. Agora, também é claro que é muito importante esta capacidade da inteligência artificial, que é de reconhecer estruturas e reconhecer padrões, que é o que permite também fazer esta lógica preditiva, mas eu acho que vale sempre a pena pensar, um pouco como dizia o Paulo na sua intervenção anterior, que tudo é por relação, não é? E nesse sentido, se as máquinas podem ser muito boas na repetição, na antecipação de estruturas, de padrões, identificação de padrões, e nisso são mais rápidas do que o ser humano, mas há dimensões que convém não esquecer que os seres humanos, em princípio, não serão ultrapassados, que é, mesmo que também nós identifiquemos um padrão, temos a possibilidade de fazer diferente face à mesma coisa.
E há fatores de imprevisibilidade.
E que a sociedade, quer dizer, quando ela só se repete, mesmo otimizada pela inteligência artificial, será a máxima eficácia da reprodução de uma determinada estrutura. E isso, claro, pode ter um máximo de eficácia, mas no limite da reprodução está a fossilização também, porque a criatividade, a espontaneidade, a possibilidade de fazer diferente e inovar, que é o que permite as sociedades também mudarem, essa, por enquanto, ainda é uma característica dos seres humanos que convém não esquecer.
Entretanto, o Guardian avisa-nos que já começaram a estudar os nossos escritórios no pós-Covid. O que lá vem é mais distância, mesmo sem máscara?
Sim, parece claro que aquilo que a Covid acelerou é um processo que já estava em marcha, de transição, no fundo, para a partilha do posto de trabalho nos escritórios, como já acontecia nas fábricas no trabalho por turnos. Agora, isto vai ter uma consequência até do ponto de vista urbano, que é a diminuição das superfícies usadas pelos escritórios, de algum modo a despersonalização do posto de trabalho em escritório. Ou seja, a ideia que o Fernando tem, a sua secretária e o seu computador, digamos, a explodir e a haver um sistema de cama quente, no sentido em que o Fernando terá o seu turno, digamos, as suas horas de acesso a uma secretária e a recursos, e é uma reconstrução das interações dentro dos escritórios. E, portanto, nós deixaremos de estar a ver todos os dias as mesmas caras, às mesmas horas, e teremos como imagem algo parecido no trabalho de escritórios com o que é, desde sempre, o trabalho por turnos numa fábrica, portanto, em que as pessoas não estão, em que tem que se gerir o tempo de encontro e o tempo de desencontro, e em que tem que se transmitir o posto de trabalho a outra pessoa quando se entra e quando se sai do trabalho.
Não é propriamente muito animador para quem gosta da sua própria secretária.
Sim, mas aqui eu acho que há uma profunda reconfiguração do significado, que significa do significado, do que significa a proximidade e a distância. Porque há uma reconfiguração tecnológica do próprio trabalho e das relações laborais também, que são aqui mediadas tecnologicamente, porque a tecnologia não é só um amplificador e a possibilidade de unir duas partes. Ela é transformadora, ela pede novos códigos, novas aprendizagens, e isso introduz uma nova dinâmica nas relações de trabalho, que, para quem já as tinha previamente, é, digamos, que as pessoas podem ampliar, amplificar, renovar, trazer novos repertórios para essas relações. A questão é, nas pessoas que estão agora a começar a trabalhar, há claramente aqui um processo de transformação enorme sobre o que é a socialização profissional, em que, de facto, estar, pertencer a uma equipa, era uma questão fundamental para criar profissionais.
Estruturante mesmo.
Estruturante, sim. Dos profissionais, sim.
Ora, o que este artigo do Nicholas Bloom, no Guardian, nos anuncia é, vou citar, mais sofisticação no escritório, mais eficiência em casa. Quer dizer, fico sem a secretária a partir de certas horas no escritório, vou usar a minha lá em casa, presumo. A sofisticação aqui é um elemento curioso também. Este modelo híbrido, se posso chamar assim, que pelos vistos é do agrado dos gestores, vai mudar as cidades para lá de mudar as nossas vidas?
Vai, porque no fundo a mensagem está nesta ideia de sofisticação do escritório, ou seja, o espaço do escritório será eventualmente muito bem pensado e desenhado, mas será mais pequeno. E, portanto, a grande parte dos centros urbanos que hoje é ocupado pelos escritórios gigantescos, os bancos, as seguradoras, digamos, todas estas empresas que ocupam muitos metros quadrados, vão diminuir a sua procura. Isto, aliás, do ponto de vista da gestão urbana, vai implicar repensar o centro das cidades. No fundo, aquele problema que havia de as pessoas terem sido expulsas porque o arrendamento comercial tomou conta do espaço, se a isto juntarmos que uma parte do comércio vai passar para comércio online e, portanto, que uma parte dos estabelecimentos comerciais também vai ser libertada, porque cada vez mais nós teremos grandes plataformas logísticas fora dos centros das cidades e pequenas montras, uma evolução no conceito do comércio, em que a loja vai ser essencialmente a montra e não o ponto de venda, que é algo que já também está a acontecer. Portanto, as pessoas, no fundo, vão ver o produto, mas depois vão para casa e compram em casa. Isto vai implicar também lojas mais pequenas. E, portanto, o centro pode abrir-se ou ao regresso dos habitantes, ou, por exemplo, aquilo que assistimos em Portugal e em Lisboa na última década, à turistificação. Uhum. Mas, portanto, há aqui um novo desafio de gestão urbana. Há pouco o Fernando falava em autárquicas. Também isto vai estar a ver na projeção de como é que as sociedades do futuro são saudáveis.
Mas creio que possa ser uma discussão já agendável para a próxima campanha.
Quer dizer, não sei. Eu penso que, pelo menos aqui em Lisboa, a próxima campanha parece andar muito mais à volta de temas como a mobilidade, as mobilidades suaves e a reconstrução das vizinhanças. Parecem ser os temas que estão, portanto, a história da cidade dos 15 minutos. O que aqui me parece é que vai ser preciso evitar que aconteça um pouco o que aconteceu, por exemplo, em processos destes, em cidades americanas. O que é que aconteceu? Foi a morte do centro e a ocupação do centro urbano pelos problemas sociais. Isto também pode acontecer.
Não vamos deixar o tema sem que a Rita pondere aqui estas duas classificações: sofisticação no escritório e eficiência em casa. O que é armadilhado aqui nesta formulação?
Bom, por um lado, eu diria que se todo este processo de transformação em curso altera o trabalho, também altera a casa, não é? Que a casa também se altera, porque, como já aqui falámos, mais do que as pessoas trabalharem a partir de casa, elas trabalham com a casa. E a casa hoje em dia também transformou-se em imensas coisas. É a casa onde as pessoas habitam, mas é também o sítio onde trabalham, é onde as crianças aprendem, também é um ginásio, também é um restaurante, é uma creche, a casa é tudo. E aqui também há este colapso dos contextos, não é? Enorme, que se verifica, e a acumulação de papéis em simultâneo. Isso também é absolutamente transformador das dinâmicas, que as pessoas, digamos que o trabalho também era uma fronteira entre o espaço público e o espaço privado, e esse colapso total entre o público e o privado no mesmo espaço que é a casa das pessoas. E depois eu coloco aqui uma outra questão, que é: se as pessoas estão a trabalhar em casa, quem paga os custos de estar o dia inteiro ao computador, que é um computador que serve os objetivos do trabalho? Uhum. Se está muito frio e as pessoas estão em casa também ligado com o aquecimento, quem paga os custos desse aquecimento, na medida em que as pessoas estão em casa a usar aquela energia toda, precisamente porque estão a trabalhar, não é? Portanto, há aqui alterações quando a casa torna-se uma espécie de centro comercial, não é? Onde tudo lá acontece. O que é que se passa aqui com esta sobrecarga que também vem para o indivíduo, não é? E para a gestão da sua vida neste contexto, porque o artigo fala destes benefícios, a casa, em que a eficácia de trabalhar em casa é a eficácia se as pessoas reunirem todas as condições, se toda a gente estivesse fora e a pessoa pudesse trabalhar em casa sozinha.
Se não é uma sobrecarga.
Há aqui muitos desafios à regulação do trabalho no futuro. Nunca esqueçamos que o trabalho, quando não é regulado, torna-se perigoso para o trabalhador. E isto que a Rita estava a contar tem uma dimensão de regresso ao pré-revolução industrial. Ou seja, no fundo é o regresso do trabalho a casa. Aquilo que acontecia como regra até à revolução industrial, depois o local de trabalho separou-se da casa e agora pode estar de volta. E isto vai levantar questões. Não é só os custos. Esta semana foi notícia que o consumo doméstico de eletricidade subiu 20%, claro. Subiu 20% no mês de fevereiro. Há este tipo de coisas, mas não é só os custos. Pensemos, por exemplo, nas doenças profissionais, na higiene e segurança no trabalho. Se o Fernando tiver uma secretária mal posicionada e tiver uma tendinite, a responsabilidade é do seu empregador. E se for a cadeira que o Fernando comprou livremente e tiver uma tendinite em casa, como é que vai ser?
Pois é.
Quem é que vai ser responsável?
E se cair em casa, mas for na hora do trabalho? Como é que se resolve?
Isso neste momento está coberto pelos acidentes de trabalho.
Pois, porque, mas foi na casa da pessoa.
Mas aquilo que eu vejo é questões como a ergonomia, como as condições de luz, portanto, tudo questões que
não são
ponderadas. E, portanto, no fundo, se nós levamos o posto de trabalho para casa, do meu ponto de vista, o desafio à regulação do teletrabalho, anunciam-se iniciativas legislativas sobre isso, a higiene e segurança no trabalho também tem que ir para casa. Tem que haver processos de inspeção e tem que haver uma corresponsabilização do trabalhador, senão voltamos a uma espécie do domestic system do início da Revolução Industrial. Digamos, no fundo, acabamos por estar todos no estatuto das pessoas que coziam sapatos ou faziam camisas com as suas máquinas e, no fundo, eram responsáveis pela sua saúde.
Há aqui uma outra notícia que liga com esta conversa. A Google, o Facebook e outras empresas do mesmo setor ponderam o esquema 3 dias no escritório, 2 dias em casa. Os 3 dias de escritório seriam os dias da criatividade, os 2 dias em casa seriam os do trabalho mais duro. O escritório sofisticado não é por causa dos nossos lindos olhos, como se percebe.
Aqui está subjacente aquela ideia de que a criatividade tem alguma inspiração e muita transpiração, e aqui levaríamos a inspiração para o escritório, e portanto o nosso, e a Google sempre fez isto, repare, aqui não há uma grande novidade. A Google, uma das coisas que se preocupou desde o início, e é da sua marca, foi criar um ambiente acolhedor para os seus trabalhadores. Oferecia-lhes os pequenos almoços, chefes nas cozinhas, todo aquele imaginário do andar de bicicleta ou de trotinete dentro do escritório, etc. Mas aqui a ideia, no fundo, é espremer-nos na interação e, portanto, aquela componente que funciona como a equipa, e eu acho que há aqui um lado positivo, porque, no fundo, não é a despersonalização, mas com a ideia de que a transpiração vai para casa, e retomo o que estava a dizer há pouco, que é, se a transpiração vai para casa, ela tem que ir em condições adequadas, dignidade, segurança, e, portanto, a questão da habitação vai colocar-se em novos termos e da qualidade residencial.
E agora demoramos um pouco, mas pouco mesmo, porque o tempo começa a escassear. No caso da ativista russa Anna Kuznetsova, contado há dias no El País, por 200 euros pagos em bitcoins, ela conseguiu que alguém, que um alegado vendedor de dados privados armazenados pelas autoridades, obtivesse através de algumas fotos suas, passadas pelo programa de reconhecimento facial, uma radiografia detalhada da atividade que ela própria teve durante o mês em PDF. Não são as primeiras páginas de um romance de espionagem, mas podiam ser.
Aqui eu diria que é outra forma de olharmos os custos da conectividade, em que temos os médias, as tecnologias, os espaços, os objetos, todos interligados, e que dá aqui uma produção e um cruzamento de dados inimaginável. Portanto, digamos que nesta era digital em que nós vivemos, ninguém escapa a este registro digital e à possibilidade de recolha de dados, que é navegar online, andar na rua, apanhar um transporte público, pagar qualquer coisa com um cartão, fazer um telefonema. Portanto, todos estes dados são captados, monitorizados, são comprados, são vendidos. E, portanto, o que nós vemos aqui também, neste caso em particular da Rússia, esta relação entre a vigilância comercial e estatal, que, se por um lado vemos aqui esta questão tecnológica, que podemos dizer que está associada a um determinado modelo político, mas se pensarmos no caso Snowden e da NSA em 2013, não é muito diferente esta relação entre os interesses da vigilância comercial com a vigilância estatal, em que os hábitos do consumo, a mobilidade das pessoas e os interesses particulares de cada um, em todos os contextos, permitem construir uma manancial de dados sobre cada um de nós, que nós nem imaginamos, mesmo a quem julga que está fora do sistema, ou porque se desligou das redes sociais, ou porque tem um telemóvel que não está ligado. Todo o tipo de informação tem relevo para o algoritmo e utiliza porque ninguém está fora desse sistema de dados.
Enfim, podemos saber alguma coisa a nosso próprio respeito se pagarmos 200 euros, no caso, no mercado negro. Já que falo nisso, o mercado negro criado nos subterrâneos do Big Brother russo pode servir, em certos momentos, vítimas, mas também algozes. Ele permitiu, por exemplo, que os jornalistas descobrissem o esquema de vigilância e tentativa de envenenamento para a polícia secreta do opositor russo Alexei Navalny, mas ainda são os maus da fita que ganham, Paulo.
Sim, eu acho que esta notícia é extremamente perturbadora e obriga a uma reflexão, porque é a confusão, ou melhor, é a miscigenação público-privado de que falava a Rita, mas é também a tremenda violação da privacidade que deriva dos programas de reconhecimento facial. Porque eu acho que o que aqui há de, para mim, de surpreendente é a facilidade com que alguém de quem se desconhece tudo apenas a partir de uma identificação do rosto, digamos que pode ser posto, pode ser completamente descoberto toda a sua vida. É verdade que esta ameaça, a ameaça russa para este efeito só existe se circular dentro de Moscovo, ou melhor, se circular dentro do país. Mas estamos a falar do uso das câmaras de vigilância públicas. Portanto, isto levanta-me uma questão sobre a liberdade no futuro. Porque, no fundo, a nossa liberdade vai passar pela nossa capacidade de não permitir a agregação de dados. E, portanto, nós estamos muito na pré-história desta coisa. Mas, voltando ao tema de há pouco e cruzando-os todos, porque, no fundo, se cruzam, repare, no teletrabalho, se o seu empregador puder saber tudo sobre o seu computador, sabe tudo sobre si. E, portanto, nós temos que encontrar formas eficazes de compartimentar o acesso aos dados, sob pena de termos, de facto, um totalitarismo à nossa espera e todos os subprodutos que lhe estão ligados, como esta corrupção que é demonstrada por este artigo e que foi muito desmontada pelo Navalny quando mostrou como é que foi feita a operação contra ele.
Vamos brevemente a uma pergunta sugerida pela Rita. Quem está disposto a pagar pelas notícias no espaço digital? Quer dizer, era a resposta breve, Rita?
Breve. Esta ideia veio da leitura de um conjunto de estudos muito interessantes que têm sido feitos pelo Reuters Institute e também para alguns investigadores em contexto mais particular, que é repensar alguns pressupostos que existia. Por um lado, a ideia da internet baseada sempre na cultura da gratuitidade, que tudo o que está online é gratuito, e que a ideia das múltiplas escolhas que a internet permitia ao nosso dispor, que fazia uma competição entre tempo e dinheiro, entre consumirmos entretenimento ou consumirmos notícia. Agora, o que estes estudos nos dizem é que ao longo do tempo e com o sucesso das plataformas de streaming, que as pessoas têm interiorizado essa cultura do próprio streaming, que é consumir o Spotify, consumir o Netflix, introduziu nas pessoas esta ideia de um hábito dos sistemas de pagamento para consumir produtos online. E isto, seja filmes, seja música, seja livros, seja software, seja jogos, faz com que haja aqui uma nova cultura que esteja a instituir de que é preciso pagar para ter acesso a conteúdos online. E isto tem beneficiado também o próprio consumo de informação, que mais pessoas assumem com naturalidade esta normalização de pagamento com tudo o que têm online, portanto, pagamento de conteúdos de entretenimento associados ao streaming ou outras plataformas, mas também em relação às notícias, o que é, digamos, uma boa notícia para o futuro do jornalismo.
Há 8 dias comentámos a carga simbólica de uma imagem de dezenas de mesas de escola vazias dentro da sede das Nações Unidas. Hoje regressamos ao tema porque as Nações Unidas acabam de alertar para o modo como a pandemia vai aumentar a desigualdade na educação. Há milhões de raparigas cujo regresso à escola é dado como improvável e as Nações Unidas prevêem que 12 milhões de crianças saiam da pandemia sem saber ler. As sequelas da Covid junto dos sobreviventes não são propriamente apenas perda de cheiro e de sabor.
É uma tragédia a acontecer, de regresso ao passado. Portanto, nas últimas décadas conseguiu-se progredir muito, embora ainda haja muito por fazer, quer na igualdade de género, no acesso das raparigas à escola, quer na preparação da próxima geração para estar mais educada e mais preparada, e já há efeitos positivos. Por exemplo, imaginemos o progresso da democracia em África não é independente do progresso da educação das pessoas. Aquilo que o prolongamento da pandemia, no estado em que já está hoje, nos dá é que estes números que o Fernando acaba de citar e outros que são impressionantes neste relatório dizem respeito ao primeiro ano de pandemia, mas tudo aponta para que nos países em desenvolvimento nós vamos ter provavelmente mais 3 anos sem vacina. E essa é uma das razões pelas quais é extremamente irresponsável à escala universal que os países ricos reservem para si toda a capacidade de vacinação e ao impedirem que a vida volte ao normal nos países em desenvolvimento estão provavelmente a fazer atrasar 2 ou 3 décadas tudo o que fizemos para combater a pobreza extrema.
E, entretanto, para que estes números não nos estraguem o almoço, vamos a um leilão de ourivesaria, não para licitar, mas para aplaudir, porque se trata de um leilão solidário com os médicos do mundo. O leilão está a decorrer online na leiloeira Santo Eloy, que é a mais recente leiloeira portuguesa, desde sexta-feira até dia 31, dia em que, de resto, será presencial. Percebe-se que a repórter Teresa Dias Mendes, ao visitar o espaço expositivo na rua Almeida e Sousa, em Lisboa, se tenha demorado apreciando peças como um guarda-joias em madeira nobre, com aplicações de prata, com a marca de um dos principais ourives de Viena da Áustria na segunda metade do século XIX, porque a repórter estava, afinal, testemunhando o compromisso entre a beleza e uma causa nobre, a causa que os médicos do mundo levam por diante com mais de 400 projetos humanitários em 80 países.
Olha, por exemplo, uma das peças que eu gosto muito é este pedantife, que é uma peça tipicamente portuguesa. Existem exemplares muito semelhantes no Museu Nacional de Arte Antiga. No nosso país é onde temos um acervo mais importante de orivesaria portuguesa antiga. É feito, é executado com os diamantes que os portugueses descobriram no estado de Minas Gerais.
No Brasil?
Brasil. Nós tínhamos até então os diamantes da Índia, que esgotaram. E depois Portugal começou a oferecer ao mundo os diamantes do Brasil, a partir dessa época.
Estamos a falar aqui de uma peça com que idade?
Portanto, esta peça, estamos a falar primeira metade do século XVIII, estamos a falar 1720, por aí, 1730, estamos no ano 2021.
É fazer as contas,
3 anos, é bem. Okay, eu gosto muito desta peça, porque é desenhada fundida e depois é cinzelada. Portanto, existem os peitorais, existem exatamente peças com este desenho, mas enormes, que eram peças reais. Peças realmente que ocupavam o peito de uma senhora, portanto, uma...
Que só se usavam na corte.
Que só se usavam na corte em momentos muito especiais.
Uhum. E esta, usava-se... Quem esta é que usava estas
foi,
peças?
Foi alguém, uma senhora da nobreza, diariamente fazia parte, portanto, da sua indumentária, estar coberta de peças de ouro e de diamantes. E alguém importante.
São peças raras.
Muitíssimo raras, muitíssimo raras.
Temos a falar de uma peça que vai, assim, para que valores?
Está numa base de 1.800 euros, mas eu não lhe vou dizer, Teresa, qual é o valor desta peça real, porque estamos numa situação muitíssimo particular e eu não quero ferir suscetibilidades, sabe? Mas digo-lhe que o valor é bastante, bastante acima do preço base.
Sendo que é uma peça que não é uma peça de museu, não é uma peça para guardar, é uma peça que
não,
se pode usar.
Que se pode usar. Estas peças estão similares, há peças similares que estão representadas nos nossos museus, mas isto é para usar, porque é tão bonito, sabe? E uma senhora pode usar. Eu conheço no norte, no nosso norte, senhoras que têm a coragem e a liberdade de usarem peças do século XVI. Estas peças são intemporais, não têm época. Uhum. Com uma indumentária muito simples, peças deste nível ficam bem.
Como é que disse que se chamava a peça mesmo?
Este é um pedantife só e só, portanto, falta aqui o fio da época, okay, que são muito raros e não há.
E depois são também... quantos diamantes?
Bom, são muitos, não sei, são umas dezenas deles. E tem também algum orientalismo, sabe?
Esta vitrine é muito apetitosa, muito bonita.
É, esta vitrine.
Tudo o que aqui está no leilão também?
Está,
todas estas
tudo,
peças?
Tudo, as que estão nesta vitrine e as que estão na outra também.
Okay. Uma panorâmica só sobre o que...
Olha, o que é que temos aqui? Temos peças do século XVII, portanto, Dom Pedro II, Dom João V. Este é um colar lindíssimo também.
Daqueles ainda atados com fita de
veludo. Exatamente, século XVIII, estamos a falar em orivesaria, Dom Pedro II, Dom João V. Esta de meio é orivesaria do século XIX, pulseira de ouro com um quarto ametista, temos um meio adereço com estojos da época, 1870, teremos duas cruzes relicários do século XIX, e uma pregadeira também do século XIX.
E depois temos aqui moedas, mais pregadeiras.
Este conjunto são peças dos finais do século XIX e inícios do século XX. Uma libelinha, que é uma réplica de uma joia do Arte Nova, portanto, dos finais do século XIX e inícios do século XX. E quero-lhe mostrar. Estes são os brincos em quartos hialinos, os chamados Minas Novas. Minas Novas, que foram descobertos também no estado de Minas Gerais. Temos aqui também uma peça que eu gostaria de mostrar, que é um peitoral pequenino, uma pregadeira, com topázios imperiais e ametistas.
Como é que as pessoas têm reagido? Sei que as pessoas já podem vir aqui por marcação, não é?
Sim.
Ver as peças, como é que tem sido essas visitas?
As pessoas ficam entusiasmadas porque nós temos uma coleção simpática. Há uma qualidade entre todas as peças, são cerca de 150 joias, e a qualidade é média alta. E as pessoas, portanto, sinto uma reação muito positiva, porque tivemos a sorte também de reunir um conjunto de peças bonito, que se podem usar e a preços justos.
Valioso a todos os níveis.
Criámos uma energia de dignificar as peças, ou melhor, nós não vamos pôr em praça peças a um preço que não dignifique e que ofenda os proprietários.
No fundo, há aqui um objetivo também de preservar património, porque isto também é património.
É mesmo, porque isto é a nossa história. É a nossa história, é uma arte, a olivesaria pertence a todos nós, Teresa.
E uma curiosidade, se as pessoas, isto agora está de portas fechadas, só com visitas Sim. marcadas, não é, por causa das circunstâncias que vivemos, mas enfim, não tarda, vem aí o desconfinamento, se as pessoas aqui entrarem, podem adquirir estas peças vindo aqui ou não?
Não, nunca. Estes bens serão leiloados sempre.
Aqui só para ver mesmo, já é bom.
Aqui é só mesmo para ver, já é bom.
Tá, estava há pouco a dizer-me que tinha ali mais uma outra peça, já se...
Sim, para
termos aqui um olhar diferente.
Ok, este é um cofre, uma miniatura.
Um guarda-joias?
É um guarda-joias.
Com três gavetinhas?
Sim, com três gavetinhas. É uma madeira nobre. Isto é uma peça revivalista, que fala de figuras mitológicas com uma história, e foi executada por um dos grandes mestres austríacos, não me lembro o nome dele. Um grande perito em miniaturas. Ele só fez caixinhas. Tudo
o
que ele fez.
E essas caixinhas eram apenas decorativas ou as pessoas acabavam por usar essas caixinhas para
não,
guardar pequenas
joias?
Era
mesmo um guarda-joias, pequenas joias. É mesmo um guarda-joias. É uma joia da olivesaria europeia do século XIX. Há aqui este Hermann Ratzendorfer, deve ser o nome dele, é madeira nobre, com aplicações de prata e placas esmaltadas representando episódios históricos da mitologia grega. Tem alguns sinais de uso e vai a leilão numa base de 2.500 euros.
Estes leilões online são feitos como são feitos os outros? Não há martelinho ou há martelinho?
Há martelinho no último dia, portanto as pessoas no dia...
Dia 31.
31, as pessoas podem nos telefonar. Quem estiver ao telefone, ouve-me. E cada vez que uma peça que seja vendida, eu bato com o martelo.
É o seu primeiro leilão, não?
É o meu primeiro leilão.
É? É uma estreia?
É uma estreia.
Ah, então, e comprou um martelinho especial ou o martelinho também é uma peça de arte?
O meu martelinho está a acabar, que é feito em cristal da rocha. Como a nossa especificidade é orivesaria, eu quis e defini que o meu martelo vai ser uma pedra preciosa. E o cristal da rocha, para mim, é uma gema que é acessível a todas as pessoas e que a mim me dá um profundo bem-estar, não só pela sua transparência, pela beleza das suas inclusões. E a beleza faz parte da minha vida. Vivermos sem pôr beleza naquilo que fazemos, naquilo que sentimos, naquilo que queremos, sem beleza não me apetece viver. Não me apetece viver com estas máscaras. Se não há mais ninguém que licite, vou vender uma, vou vender duas, vou vender, ninguém quer mais, a praça ninguém está interessado em oferecer mais, vendido, pá, bate-se.
Fica a emissão selada com um alfinete de cabeça de burro de ouro e prata, cravejado de diamantes. Pouso ainda este pendente e invoco o Santo Eloy, que é, não sei se sabiam, o protetor dos orivos, para que nos inspire a colher de uma floreira, em forma de cisne, os mais belos sons da rádio. Esta emissão teve sonoplastia de João Félix Pereira.
João andou a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador.
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.